Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou fazê-lo rapidamente. Em primeiro lugar, também agradecer a nota técnica, a preciosa nota técnica, relativamente a esta matéria, mais uma vez demonstrando a exaustão dos serviços, o enquadramento que esta nota técnica permite. Em segundo lugar, dizer-vos que este parecer explicita as propostas do Partido Comunista Português, no que respeita quer à extensão da escolaridade obrigatória para 12 anos, quer ao conceito de gratuitidade anexo a esta extensão da escolaridade obrigatória, quer ainda relativamente à alteração proposta da redação do artigo 6º da Lei de Bases do Sistema Educativo, que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, aliás, assinala uma importante mudança no eixo da Lei de Bases do Sistema Educativo. Penso que o perfil do relatório cumprirá os trâmites minimamente exigíveis, pelo que eu salvaguardo aquilo que já deixei aqui como notas do Bloco de Esquerda sobre este assunto. Por um lado, registando a importância desta alteração pontual na Lei de Bases, com a extensão da escolaridade obrigatória para 12 anos, com a extensão da gratuitidade anexa a esta obrigatoriedade e, por outro lado, do meu ponto de vista, com a correção, não está cá o Sr. Deputado Bravenico, enfim, mas com a... ah, está, Sr. Deputado. Com a possível... com a iluminação daquela que é, certamente, um dos desvios favorecidos pela atual Lei de Bases, uma vez que a conciliação até ao presente entre escolaridade obrigatória com a duração de 9 anos e a imposição do limite etário de 15 anos como limite para a frequência dessa mesma escolaridade implicou, como os senhores deputados e as senhoras deputadas bem saberão, a eliminação de milhares e milhares de jovens que foram saindo precocemente do sistema sem a conclusão efetiva da escolaridade obrigatória. Este é um aspecto que salvaguardo naquilo que é a opinião, a minha opinião como relatora, bem como a pertinência desta iniciativa, que se insere na evolução de um país que desde 74 deu saltos significativos ao nível da escolaridade e da formação da sua população, mas que se encontra ainda aquém do quadro europeu e que, por isso mesmo, esta iniciativa é de reconhecer, nomeadamente quando é próprio compromisso do Partido Socialista, é compromisso programático com a extensão da formação e do ensino até aos 18 anos e até algumas declarações da Sra. Ministra foram mais longe do que estes compromissos programáticos, sendo que recentemente sofreram o recuo que todos conhecem. Posto isto, penso que é o essencial deste relatório que tenho para vos, deste parecer que tenho para vos apresentar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado de nós, Sr. Deputado Silvio Leonardo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a Sra. Deputada Silvio Leonardo pelo parecer que produziu, os considerandos, as conclusões, mesmo as opiniões do relator, aproveitando para saudar não só o esforço, como o conteúdo, tendo em conta que, além de um trabalho que obviamente está bem feito, é um trabalho que contém um conjunto de notas que servem inclusivamente para aprofundar aquilo que o PCP coloca como objetivos na apresentação desta iniciativa e, portanto, nesse sentido, uma saudação à Sra. Deputada Relatora e, obviamente, ao esforço que fez. De facto, o PCP revê-se neste relatório proposto, neste parecer, e aproveito para dizer que a Sra. Deputada Silvia Leonório aprofundou uma questão que julgamos de maior importância e para a qual chamamos a atenção dos Srs. Deputados, como faz a Sra. Deputada Relatora, nomeadamente o desaparecimento da linha do número do artigo 6º que coloca o limite de idade. De facto, o preâmbulo do projeto de lei pode não relevar esse aspecto com a necessária importância e com a necessária dimensão, mas agradecemos também à Sra. Deputada Silvia Honório o facto de ter aqui trazido esse assunto e de dar talvez a dimensão que ele merece, tendo em conta que a atual lei de bases estabelece como 16 anos, não estou em erro, e aqui há uma pequena discrepância porque o relatório do Sr. Deputado diz 15. Ah, é 15, é mesmo que diz, não, eu tinha ideia que era 16. Estabelece como 15 anos, portanto, o limite de idade para o qual é de facto, existe de facto obrigatoriedade e gratuitidade, tendo em conta que esses dois princípios estão relacionados no quadro do princípio da universalidade da lei de bases. O PCP propõe que, pura e simplesmente, o limite da idade deixe de existir. Tendo em conta que não só não se aplicaria o mesmo limite, obviamente, por motivos óbvios, tendo em conta que os 12 anos de escolaridade ultrapassariam forçosamente os 15 anos de idade, mas também porque este limite acaba por ser um fator de exclusão do princípio da universalidade e da gratuitidade para todos aqueles que se encontrem acima dos 18 anos. É também de lembrar, e de facto a Sra. Deputada fala no seu relatório, que esta tem sido uma das questões levantadas muitas vezes por diversas entidades e que mesmo o Partido Socialista colocou este como um objetivo programático, como foi bem dito, e relevando também a questão da idade. Portanto, o próprio Partido Socialista anuncia no seu programa a disponibilidade, aliás, a vontade de alargar a escolaridade obrigatória e de fazer ultrapassar o limite dos 18 anos. Portanto, mesmo para aqueles que estejam inseridos no mercado de trabalho, deve ser assegurado o alargamento da escolaridade obrigatória. Não só a escolaridade obrigatória, como o alargamento para 12 anos. Posto isto, obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Partido Comunista votará a favor do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Vou falar ao Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, começaria por felicitar a Sra. Deputada Sila Nor pelo relatório que nos apresenta. Digamos que é mais um contributo nesta nossa discussão que eu já tive a oportunidade de referir. Considero importante, pese embora alguns reparos tenham sido feitos por alguns dos grupos parlamentares relativamente ao momento em que ela ocorre. No entanto, eu penso que esta discussão acerca desta questão particular da universalidade, da gratuitidade e da eventual obrigatoriedade ou não, digamos, no alargamento da escolaridade, é uma discussão que deve sempre ser feita, independentemente dos momentos em que as mudanças mais formais possam ocorrer. E é uma discussão que tem, neste momento, contexto e que tem substrato para poder ser feita, e eu retomo aqui um pouco a minha linha de pensamento da passada reunião de comissão, porque nos últimos 3, 4 anos, de facto, sedimentaram-se as condições para a universalidade e para o acesso, a permanência e o sucesso dos cidadãos nos sistemas formais de educação e de educação. E é essa realidade que foi profundamente alterada nos últimos anos, e não estou apenas a falar da ação do atual governo, mas estou a falar da ação dos últimos anos no que diz respeito às políticas educativas, que torna esta discussão hoje uma discussão que nós iremos ter inevitavelmente que fazer. Não sei se, digamos, se ela se esgotará, penso que não se esgotará naturalmente nesta legislatura, prolongar-se-á, mas é uma discussão interessante e pelas razões que eu também já apontei na reunião anterior e que me dispenso de voltar a enunciar. O deputado Miguel Tiago agora apresentou aqui um argumento que eu acho que também poderá ser interessante no futuro pensamento acerca destas questões de universalidade e de gratuitidade e que tem a ver, de facto, com o paradigma da aprendizagem ao longo da vida, o que faz com que, eventualmente, muitas das discussões que nós tínhamos em torno da obrigatoriedade até aos X, Y, Z anos, podem eventualmente estar um pouco ultrapassadas pela própria evolução dos conceitos e pela própria evolução dos sistemas educativos, particularmente dos sistemas educativos europeus. É verdade que o Partido Socialista assumiu desde sempre o alargamento do acesso dos cidadãos aos sistemas educativos e assumir exatamente esse alargamento numa perspectiva de possibilitar a entrada de cada vez mais pessoas nos sistemas formais e a criação de condições para que, uma vez estando nesses sistemas formais de educação e de formação, possam neles ter sucesso e construir aí os conhecimentos e as competências úteis para a sua vida cívica, profissional e pessoal. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista tem feito não é nem mais nem menos do que criar condições, de facto, para o exercício deste direito à educação numa perspectiva larga ao longo de todo o ciclo vital, e a evidência disso é, digamos, o aumento incrível do número de pessoas, de cidadãos, que estão hoje no sistema educativo português, particularmente de cidadãos que frequentam hoje o ensino secundário. Como refere o relatório, e bem, houve um aumento significativo do número de jovens que frequentam o ensino secundário. Parte muito importante desse aumento significativo aconteceu nos últimos 3 anos e há um aumento extraordinário do número de adultos que hoje estão a frequentar novamente os ambientes formais através da iniciativa Novas Oportunidades, de que hoje iremos falar. E este é um novo paradigma. Eu penso que a proposta do PCP é boa porque nos permite esta discussão, é redutora no sentido em que ela já não corresponde àquilo que é hoje o paradigma mais atual da educação e da formação dos cidadãos. E é por isso que eu acho que é estimulante este debate que nós iremos ter certamente em torno desta questão da obrigatoriedade, da universalidade e da gratuidade no acesso e no sucesso nos sistemas educativos e formativos.
Fico por aí. Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. Temos mais uma inscrição do Sr. Deputado Miguel Tiago. Ah, eu peço desculpa. Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte, eu fiquei com a ideia que era para o Sr. Deputado Bravo Nico.
Exato, era.
Mas, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, obrigado. Eu não estava a prever intervir mais, obviamente, mas posto colocado, eu julgo que são merecidas algumas explicações. Obviamente que não podemos de todo partilhar com a ideia, aliás, como já foi referido na última reunião desta comissão, de que o Partido Socialista está a criar as condições para a sedimentação, como disse o Sr. Deputado Bravo Nico, da escolaridade obrigatória alargada aos 12 anos. De facto, o que se tem vindo a verificar é exatamente o oposto. É uma fragilização das capacidades do sistema público de ensino e, portanto, obviamente que daí decorrerá uma menor capacidade de assegurar a universalidade e a gratuitidade desse sistema. Mas o que eu queria mesmo sublinhar é o seguinte. Novas oportunidades, aquilo que o Sr. Deputado Bravnik chamou a aprendizagem ao longo da vida e o novo paradigma, não são, bem pelo contrário, a resposta àquilo que o PCP aqui propõe. Não são, não estão perto, nem sequer são semelhantes. Pelo contrário, as novas oportunidades representam a substituição do saber pela certificação. É essa a máxima que preside ao programa Novas Oportunidades. Portanto, é um programa que visa encaminhar os estudantes do ensino secundário para cursos profissionais que estão minimizados perante os cursos chamados das vias científico-humanísticas, agora de prosseguimento de estudos, e, numa outra mão, fazer uma certificação furiosa, à pressa, de um conjunto de efetivos portugueses, para, assim, branquear a estatística do abandono e do insucesso escolar ao longo do tempo. Mais grave do que isso é negar a esses portugueses o direito à educação, que lhes foi retirado quando eram jovens e que agora é substituído por um direito que não existe, que é o direito à certificação. E o que existe é o direito ao conhecimento e o direito a aceder ao conhecimento. E a criar e a ter as capacidades para criar conhecimento. Não é para dominar competências. Não é esse o direito que nos assiste. Não é o direito de dominar competências, é o direito ao conhecimento. E daí advém, supostamente, o domínio das competências. Ora, o que está a ser feito é exatamente o oposto. Portanto, é uma via de certificação à pressa, o que está bem demonstrado nos números, e que tenta, a todo custo, branquear a situação em que o país se encontra. Daqui a 3 anos, teremos um país com mais certificação, é certo, teremos um país exatamente com os mesmos graus de conhecimento que o atual. E é isso é que é falso e é muito preocupante e é objetivamente negar um direito às populações, que é o direito a aprender. E esse direito está hoje a ser negado e substituído pelo carimbo da certificação que este governo tem vindo a aplicar como regra. E, portanto, isto é exatamente a antítese daquilo que o PCP propõe. E era isto que eu gostava que ficasse muito claro, porque não há nenhuma confusão possível entre aprendizagem ao longo da vida concebida por este governo, e eu gostava também de dizer uma coisa, Sr. Deputado Bravo Nico, é que aprendizagem ao longo da vida, na concepção que aqui nos trouxe, não é nem de perto nem de longe o mesmo que assegurar a escolaridade obrigatória para todos os cidadãos portugueses, independentemente de estarem ou não estarem no mercado de trabalho. Uma coisa é a escolaridade obrigatória e outra coisa, bem diferente e bem distinta, é a atualização de competências, a certificação de conhecimentos, etc., que isso sim faz parte daquilo que se chama a formação e a aprendizagem ao longo da vida, desse tal novo paradigma de que o Sr. Deputado Bravnik aparentemente tanto gosta, que é o de substituir a aprendizagem dos conhecimentos pela aquisição das competências.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Antunes.
Para dizer e para felicitar a Sra. Deputada Silenora e também pela, forma de como apresenta este relatório, que é uma reflexão importante sobre, este tema, que é extremamente atual e com o qual o PSD concorda, ou seja, o alargamento ao 12º ano de escolaridade, e de alguma maneira também para dizer ao doutor, ao Sr. Deputado Bravnico, que este tipo de qualificação e este 12º ano não tem nada a ver com, aquilo que pretende fazer em termos de abrangência e com as novas oportunidades, já que em termos de qualidade e de qualificação efetivamente nada tem a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o 12º ano obrigatório, outra coisa é essa coisa que se chama certificar, mas que tem muito pouco de qualificar, que são as novas oportunidades nos tempos de hoje.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bravnik.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, como vem, o debate é estimulante, porque como é que eu ia dizer, as posturas axiológicas, as percepções políticas e as representações ideológicas nos ocultam-se completamente. E nós hoje estamos aqui perante uma representação que eu quero classificar com todas as palavras de conservadora e elitista, que, curiosamente, os partidos da oposição aqui manifestaram. Porque é inacreditável que no século XXI, em que os paradigmas educativos se revolucionaram, que sofreram uma evolução notável, por exemplo, o conceito de competência que hoje é aqui utilizado pressupõe a existência de conhecimento. Não há competências sem o substrato de conhecimento, porque não se operacionaliza aquilo que não existe. Para que alguém seja competente numa determinada área, seja profissional, seja académica, tem que ter substrato cognitivo, tem que ter um conhecimento, um saber que possa operacionalizar. Portanto, nada disso que o Sr. Deputado Miguel Tiago acabou de referir tem qualquer fundamento, nem científico, nem pedagógico, a não ser uma postura ideológica de profunda desconfiança social perante um programa que recuperou para a escola e para os ambientes formais de qualificação já mais de 600 mil portugueses que acreditaram que tinham uma nova oportunidade para poder voltar a exercer o seu direito a aprender. E é exatamente esse direito a aprender que hoje 600 mil portugueses exercem diariamente que os senhores deputados querem negar, desvalorizar e apoucar. Eu acho isto perfeitamente lamentável. Mas queria dizer mais. Uma realidade que certamente irão conhecer com o relatório que vai ser elaborado pelo grupo de trabalho sobre as qualificações, é que a esmagadora maioria dos adultos que recorre ao programa Novas Oportunidades não é encaminhado exclusivamente para o reconhecimento e a certificação de competências. Muito pelo contrário. A esmagadora maioria dos adultos são encaminhados para percursos de formação, onde aprendem. E isto está devidamente quantificado através da quantidade de encaminhamentos que as escolas públicas e as escolas privadas e as fundações fazem dos adultos que chegam ao seu centro e que são diagnosticados e por isso mesmo são encaminhados. E a esmagadora maioria desses adultos vão aprender, de facto, novos conhecimentos, novos saberes e vão operacionalizá-los naquilo que é a sua vida profissional. E, curiosamente, as gigantescas, ou a esmagadora maioria destas pessoas, que hoje entrou no programa Novas Oportunidades, entra através das escolas públicas, o que não deixa de ser curioso. E as pessoas que trabalham com este público são exatamente os professores das escolas públicas, de que os senhores desconfiam profundamente e pondo em causa a qualidade e a seriedade do seu trabalho. Eu acho isto também profundamente lamentável. E deixe-me dizer só mais uma coisa. É que os senhores desconhecem completamente hoje a realidade das escolas e o impacto que tem esta realidade nas escolas. Em qualquer escola ou agrupamento que tenha hoje um centro de novas oportunidades, é frequente nós observarmos que o número de alunos, entre aspas, adultos, que frequentam as novas oportunidades é superior, quando não é igual, ao número de jovens. Ou seja, a escola alterou-se profundamente. E os senhores querem negar hoje metade daquilo que é a realidade de muitas escolas e equipamentos deste país, que tenha no seu seio, felizmente, pessoas que voltaram a acreditar que era possível exercer o seu direito de aprender. E desconsiderar e desqualificar esta genuína vontade de voltar a exercer o seu direito à educação e de o concretizar numa escola pública com professores que são funcionários dessa escola pública, e desconfiando de todo este processo que tem uma avaliação a decorrer, que é feita por peritos independentes e que hoje vão estar aqui na nossa comissão, é uma atitude que eu, sinceramente, não esperava de Vossas Excelências, muito menos, digamos, de acordo com os ideais e com os paradigmas políticos que Vossas Excelências defendem. Mas registamos porque desocultamos nesta comissão aquilo que verdadeiramente pensam hoje da escola pública e dos novos desafios que a escola pública hoje está a concretizar. É isto que pensam e é isto que nós registamos aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira. Última. A menos que faça questão. Então, dou a palavra ao Sr. Deputado Cecília Leonor. Tem o direito de ser a última a intervir. Portanto, escolha. Opte. Opte. A Sra. Deputada Cecília Leonor tem a palavra.
Sr. Presidente, é que era mesmo muito rápido. Não há ninguém como o Sr. Deputado Bravo Nico que consiga tornar esta conversa tão estimulante. E é assim, centrando-me sobre o seu eixo axiológico, sobre a gratuitidade, poderíamos ter aqui uma longuíssima conversa. Sobre a obrigatoriedade, parece que o Partido Socialista está a abrir algumas portas. Agora, Sr. Deputado, a discussão que interessa fazer é, no tal eixo axiológico, tem três vertentes, a gratuitidade, a obrigatoriedade e a universalidade, é se o governo do Partido Socialista não está a queimar liminarmente este terceiro eixo axiológico, universalidade. Porque a universalidade não tem apenas a ver, como sabe, com a abertura e com a oferta, tem a ver com a igualdade de oportunidades e do acesso ao conhecimento, e essa é a discussão que estamos aqui a começar a fazer e que provavelmente terá outros formatos noutro contexto, e é obviamente a discussão que a esquerda deveria assumir se o fosse relativamente à escola pública. Já aqui deixei esta nota no último dia. E relativamente a relatórios e à avaliação deste processo, o Sr. Deputado está muito contente com os relatórios que provavelmente já conhece. Eu estou em pulgas, se me permite a expressão menos correta, é para conhecer os efeitos dos cursos CEF, EFA, ou desta capilaridade, se me permite, entre os cursos CEF e os cursos profissionais no ensino secundário, porque essa é a avaliação que interessa fazer. É a avaliação que interessa fazer para nós discutirmos a questão da universalidade a sério, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
De nada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, por muito que o Sr. Deputado o Bravo Nico fique incomodado com isso, a opinião do PCP e a posição do PCP são os deputados do PCP que a expressam na Assembleia da República, e obviamente que o Sr. Deputado poderá tentar colocar nos lábios dos deputados do PCP e como opinião do PCP aquilo que não é dito e aquilo que não é escrito e aquilo que não é a nossa opinião. Mas isso depois também sobre essa forma de debate e combate político, obviamente que as pessoas que têm acesso a esse tipo de discurso farão a sua avaliação. Mas muito rapidamente dar aqui algumas notas sobre aquilo que o Sr. Deputado Bravo Nico disse. Posição conservadora. Sr. Deputado Bravo Nico, relativamente à qualidade do ensino, sim, somos conservadores quando defendemos que o ensino deve manter a qualidade, a exigência e o rigor necessários à formação integral dos indivíduos e não à sua formatação à medida das necessidades dos mercados. E, portanto, naquilo que diz respeito a garantir, a conservar a qualidade de ensino, obviamente que nos oporemos a todas as tentativas de degradação da escola pública e de degradação da educação e da formação dos portugueses. Obviamente que dizer isto significa ter uma posição progressista face àquilo que é hoje o nosso sistema de ensino, face àquilo que é hoje a escola pública que os senhores têm degradado e cujos papéis os senhores têm posto em causa. Relativamente à operacionalização do conhecimento, bem, Sr. Deputado Bravo Nico, de facto, o Partido Socialista conseguiu confundindo competências, qualificações e habilitações escolares, conseguiram nesta amálgama transformar um processo de reconhecimento, validação e certificação de competências, que é muito importante, numa forma expedita de garantir a certificação das habilitações escolares sem garantir o acesso ao conhecimento e à formação e à educação. Sr. Deputado Bravnik, aliás, porque nós sempre defendemos o reconhecimento da habilitação e a certificação das competências. Aquilo que nunca defendemos foi a atribuição de habilitações académicas e escolares sem garantir às pessoas o conhecimento, o acesso ao conhecimento e à educação fundamentais para que essas habilitações se possam considerar como obtidas, Sr. Deputado Bravnik. Porque infelizmente aquilo que os senhores fazem é instrumentalizar o esforço daqueles que querem aprender mais e daqueles que querem, ao fim de alguns anos, por vezes ao fim de muitos anos, de desempenho de uma atividade profissional, ter acesso a um percurso escolar ao qual não puderam ter acesso porque, por força, muitas vezes, as condições socioeconómicas do meio onde se inseriam, tiveram que interromper esse percurso escolar, e os senhores, instrumentalizando esse esforço e essa vontade de aprender das pessoas, aquilo que estão a fazer é a certificar pessoas, a conferir habilitações académicas e escolares sem o acesso aos níveis de conhecimento, de formação e de educação, sem acesso a um percurso educativo que devia corresponder a essas habilitações académicas. E, portanto, Sr. Deputado, não apoucamos as pessoas nem o esforço. Aquilo que apoucamos é esta perspectiva, até posso dizer isto, do ponto de vista até intelectualmente redutor daquilo que deve ser o cumprimento da função do sistema educativo e que, a pretexto da sacrossanta mudança e do movimento, acaba por mudar para pior aquilo que devia ser o sistema de ensino, porque infelizmente o programa Novas Oportunidades não se limita, de facto, a dar resposta a esta questão da necessidade de reconhecimento, de validação e certificação de competências dos adultos. Está também, por força do programa Novas Oportunidades, estamos também a assistir nas nossas escolas ao desvio de milhares de estudantes portugueses dos cursos de prosseguimento de estudos para os cursos profissionais criados no âmbito dos cursos de novas oportunidades, com tudo o que isso significa do ponto de vista da abrangência da sua formação, da qualidade da sua formação e da desvalorização da sua formação no âmbito das escolas. E, portanto, Sr. Deputado Bravnico, não desconfiamos da escola pública nem do trabalho dos professores. Desconfiamos, obviamente, dos resultados deste programa. Temos muitas dúvidas sobre os efeitos que isto poderá ter no nosso país e, sobretudo, na qualidade e na formação dos nossos trabalhadores. E, portanto, continuaremos a pôr em causa esta política e muito recentemente tivemos a oportunidade para fazer isso, continuaremos a pôr em causa a necessidade de valorizar a escola pública e os percursos escolares e não a fazer certificações sem o acesso ao nível de educação e formação que as pessoas deviam ter direito.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Vamos votar o parecer apresentado pela Sra. Deputada Cília Honório. Recordo que votamos a parte 1 e a parte 3, considerando-os e a conclusão que é proposta. Podemos votar em conjunto? Assim será. Os Srs. Deputados votam contra, se abstêm, foi aprovado por unanimidade e felicitamos, em nome de todos, a Sra. Deputada Cília Honório pelo seu parecer. Ponto número 5. Trata-se da apresentação e debate da proposta de lei 234, iniciativa da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, consagra a garantia de intercomunicabilidade entre os docentes provenientes de regiões autónomas com o restante território nacional. Foi convidado um representante da Assembleia Legislativa Regional para estar presente, o que não aconteceu, foi-nos comunicado verbalmente que não poderia vir, nós explicámos que não podiam vir hoje, exatamente. Nós explicámos que há outra possibilidade disso acontecer, que é na próxima terça-feira em Évora, uma vez que temos que aprovar este parecer até dia 16 na nossa reunião. Portanto, hoje não teremos apresentação. Se houver um representante da Assembleia Legislativa Regional em Évora no dia 9, teremos apresentação. Se assim não acontecer, a apresentação não condiciona a progressão normal do processo e, portanto, no dia 16 teremos o debate sobre o parecer. Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte pediu a palavra.
Sr. Presidente, era só para dizer que o Partido Socialista gostaria que, mas está ultrapassado, gostaria que eu sou favor que o tema fosse discutido numa próxima reunião.
De qualquer maneira, se tivesse aqui o representante da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, tínhamos que fazer esse... Mas, enfim, tudo está bem quando terminar contente, pelo menos de todos. Projetos de resolução é o ponto número 6. Temos 4 projetos de resolução, eu questiono os seus autores se é para serem discutidos aqui ou em plenário. Neste caso, começo pelo Partido Socialista, que recomenda ao Governo a distribuição gratuita de frutas e legumes nas escolas e outras medidas dirigidas à prevenção e combate à obesidade infantil. Sr. Deputado Luís Fernando de Duarte.
Este projeto vem aqui à Comissão, por ser Comissão de Educação, mas não é iniciativa do deputado da Comissão de Educação de outra área. Nós não vemos nenhum inconveniente em que o assunto seja, o tema seja discutido aqui na Comissão. Não tenho qualquer pedido em contrário. Suponho que se os outros partidos assim o tiverem.
Muito bem. Será agendado ou para dia 9 ou para dia 16 este debate em Comissão. Senhora Deputada, vem à Comissão. Sr. Deputado Cilionor. O Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte quer ter um prazo até amanhã ao meio-dia para decidir?
Eu não sei qual foi o critério que foi usado para o agendamento desta resolução, deste projeto de resolução para hoje, porque eu não tive conhecimento dele, e, portanto, ou será discutido aqui, ou então pedirei aos autores da iniciativa para
Seu deputado, foi distribuído para a nossa comissão porque tem a ver diretamente com a distribuição de frutas e legumes nas escolas, não é? E portanto trata-se de matéria de competência da educação. E portanto, se for discutido em comissão, nós acertaríamos com, digamos, os autores se eles o apresentariam na próxima terça-feira ou no dia 16. Uma vez que estamos a tempo e, portanto, como na próxima terça-feira estaremos em Évora, pode não ser conveniente para os autores deslocarem-se a Évora. De qualquer forma, se o deputado Luís Fagundes Duarte precisar para dizer se é discutido em comissão ou se vai diretamente para plenário, nós aguardamos até amanhã ao final da...
Sim, nesse caso não se importa, porque...
Se não há nenhum problema...
É o tema da educação, mas não me foi dada informação de quem, da parte dos autores, como é que ensinavam a fazer.
Estou certo que não serão nem as frutas nem os legumes a impedir essa cooperação. Então, até agradecíamos era que o Sr. Deputado... Que o Sr. Deputado nos possa comunicar até ao final do dia de amanhã. Sr. Deputado Acílio Honório. É para plenário. Muito bem. Sr. Deputado Luísa Mesquita. Não está cá. Nós contactaremos também até ao final do dia de amanhã para ela nos informar. Sr. Deputado Fernando Antunes, projeto 402.
Eu não tenho acompanhado esta matéria, pedir-lhe também que fosse o Sr. Coordenador Deputado Emílio Guerreiro a dar essa...
Já está agendado para plenário este.
Bem, então. Já está agendado para
plenário. Muito bem. Nesse caso, vamos ao ponto de outros assuntos. Há alguma questão a colocar nos outros assuntos? Eu só tenho uma questão a colocar. Eu marquei para amanhã uma reunião para os coordenadores ou representantes dos grupos parlamentares que quiserem, com um senhor que pediu uma audiência relativa às questões da ciência, designadamente a eventual criação de um laboratório. Posso só saber se há algum dos seus deputados que vai estar presente ou não? O deputado Luís Fagundes Duarte estará? Ou outro alguém do grupo parlamentar do PS? Muito bem. Senhores deputados, faríamos uma interrupção na nossa reunião, recomeçaríamos às 17 horas, porque nós tínhamos planeado com a vinda de alguém da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e a discussão. Portanto, haveria aqui uma hora para esse efeito. É assim. Às 17. Atenção que é preciso quórum. Às 17 horas, para além do Sr. Engenheiro Roberto Carneiro, merecer a consideração da Comissão. Estão interrompidos os nossos trabalhos.